Primeiro, nós vamos entender que tem duas interpretações da história da igreja totalmente opostas. Primeiro, a igreja católica afirma, e certamente outras igrejas, né, tradicionais, afirma que a igreja começou em Jerusalém com os 12 apóstolos. Até lá está certo, né? Depois mudou para Roma com Pedro. Com certeza que ele não concordou, né? Se soubesse, né? Mas com Pedro, o primeiro bispo de Roma e primeiro papa. Então, desde lá, com o bispo de Roma, por causa do Império Romano tendo supremacia sobre todas as outras regiões, o bispo de Roma estava com supremacia sobre todos os outros bispos, né? Uma progressão histórica, né? Realmente, o primeiro papa não surgiu até Gregório, mais ou menos quase 600, mas uma progressão, né? Então, a Igreja Católica fala que as escrituras são inspiradas de Deus, mas as tradições, decretos, dogmas são de igual às escrituras. Duas autoridades: escrituras e tradições, dogmas, acréscimos. Então, eles têm orientação, orientação do futuro da igreja que vai progressivamente tomar conta de todos os reinos e governar o mundo inteiro, que vai chamar o reino de Deus, né? A volta de Cristo é uma coisa mínima, né? Eu não estou estudante de todos os detalhes, né? Mas a coisa principal, eles pensam que a igreja está melhorando cada vez. Cada etapa na história é só melhorando a igreja para tomar conta. Sempre o futuro está, da igreja está melhorando. Agora tinha problemas, ele está admitindo, eu queria falar apertado, né? Forçado para admitir que tinha problemas. Por exemplo, o cisma entre o lado oriental e o lado ocidental, né? Constantinopla e Roma, né? É a mesma coisa, império, né? Sempre ligado com o governo secular, sabe? Tudo escrito na Apocalipse, né? É uma coisa interessante. Nós vamos não vamos estudar isso agora, né? Sobre escatologia e tudo, né? Mas tinha esse problema realmente político, né? Doutrina, mas sempre ligado, né? Outro problema na Alemanha, uma certa sacerdote, Lutero, não queria sair, mas não aguentou mais vendendo salvação por dinheiro, né? Então, aconteceu outro rompimento. Mas agora, nesse século XX, tem o processo de reconciliar. Esse Papa João Paulo II é um homem, eu acho que é um homem devoto a Deus, né? Um homem de oração. Admiro ele, mas ele está totalmente controlado pela potestade, sabe? Então, o plano dele, o grande desejo dele, antes de morrer, porque ele está doente, de unificar os separados, os irmãos separados, né? O João 23 chamou os protestantes de primeira vez nossos irmãos separados. Ele abriu uma janela de deixar o vento do Espírito Santo entrar. E veio o movimento carismático. Incrível que parece, mas tinha mistura, né? Um bispo, cardeal, falou que inspira o Espírito Santo e expira Maria. Esse é o problema, né? Mas não pode negar que o Espírito Santo começou e está indo, agindo nesta grande igreja. Mas ele está querendo reconciliar, recuperar e ser a igreja mundial, ordenando tudo como reino de Deus. Então, apesar desses problemas, está sempre melhorando e recuperando. Agora tem um programa de admitir, né? Pedir perdão dos judeus, em um certo sentido, não totalmente, né? Está esse João Paulo, eu admiro. Eu vou deixar Deus decidir o que fazer com ele. Que ele é sincero. Sincero, mas está dominado. Potestades, né? Você nota as colocações deles. Ele raramente fala sobre Jesus Cristo e salvação. Ele fala sobre paz. Paz, sempre paz. Ele mexe no político. Não pode fazer isso em Iugoslávia. Não pode fazer isso em África. Ele está interessado em paz, né? Mas Cristo falso, anticristo. O Papa é anticristo. Eu creio. Tem muitas escrituras, Tessalonicenses e Apocalipse e tudo, mas isso é outro assunto e pode divergir de minha opinião. Mas estou firme nisto porque e não tem dúvida em minha mente que ele representa anticristo, igreja católica, igreja falsa, e tem este meretriz, tem filhos, igrejas protestantes e etc, etc, etc. Então, esta uma linha, né? Está progredindo sistematicamente até o fim. Durante os séculos, sempre profetizando que isto é fim, tá, 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 isto é tá, 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 mas vai demorar. Mas como o mundo está ficando, eu estou quase revisando minhas datas, né? Porque no seminário de 1980, eu fiz um esquema, né? Então, entre 80 e 2000, vai ter a restauração da palavra, ministério apostólico. Nada, não, está demorando. Então, eu comecei brincando, mas meio sério, que vai ser 2050. Mas agora, como está esse negócio de criar homem, né? Criar a mente do homem eletrônica? Eu vi um pedaço na televisão falando, uma máquina espiritual. Esse homem sentado lá com aquela orgulho, né? Vai fazer homem, mente eletrônica que tem emoções. Não, não falta nada, né? Mas isso deu-me a gelo, né? Será que 2050? Não sei. É, mas graças a Deus ele sabe. Agora, outra linha. Acho que eu vou fazer um diagrama aqui. Primeira vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. Então, Paulo, em Hebreus, fala que esses 2000 anos, mais ou menos, este intervalo entre primeira e segunda vinda é os últimos dias. Interessante, né? Para Deus, os últimos dias. É segundo as Escrituras. Hebreus 1 e 2. Então, nesta agora, né? Esta agora, eu falei ontem, né? Era os apóstolos. Não tinha apóstolos no Velho Testamento. O ministério principal era profeta, Moisés e tudo, né? O ministério de apóstolos começou com Jesus, fala em Hebreus que era apóstolo e sumo sacerdote, né? E com os 12, e depois Paulo e outros. Então, esta foi a igreja primitiva. A igreja de Atos, oh meu Deus! Igreja de Atos, não tem igual, né? Sumiu. Os apóstolos sumiram e a igreja de apóstolos, a igreja da palavra viva, sumiu. Entrou em declínio. Nisso é nossa doutrina. Nós somos da restauração. A igreja declinou. Declínio. Agora, estou usando números muito aproximados, né? Só para ter uma ideia, né? Eu falo 500 anos de declínio. Agora aqui nós temos 1000 anos de idade média. Eu falo abertamente que é igreja falsa. Mas nós cremos nesta linha que tem duas igrejas, profeticamente falando, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Amém. E vai dividir, vai estar formando verdadeiros irmãos nas igrejas falsas. E falsos irmãos na igreja verdadeira. Uma mistura. Os parábolas de Jesus falam sobre mistura. E ninguém pode tocar isto e começa a julgar. Tem muito cuidado. Mas é um fato básico. Né? Agora, o 500 anos mais ou menos de restauração. Apóstolos, nós cremos. Um irmão chegou a mim em 1958 e falou, aqui, Efésios 5, vai, Jesus voltará para uma igreja gloriosa. Está nas escrituras, Efésios 5, talvez 27. Igreja gloriosa. Não vai sumir a igreja de qualquer jeito, não. Qualquer momento. E Efésios 4, 11 vai restaurar, vai ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoar esta igreja, para ser pronto para Jesus voltar. Ai, isso foi uma... Tem momentos nas nossas vidas, né? Tem momentos... Eu comprei na hora. Estava nas escrituras. Eu estava preparado. Eu falei, não tem dúvida. É uma profecia para mim. Então, a minha vida, desde lá, está baseada nisso. Eu não paro. Não paro. Estou procurando apóstolos, profetas, como fundamento da igreja, casa de Deus, para ser pronta para glorioso Jesus voltar. Então, apóstolos, de novo, irmãos, eu não sei que vai chamar apóstolos, não, porque esse nome é muito estranho, contaminado, né? Tantos apóstolos hoje, né? É moda, né? É. Primeiro começou com um bispo, né? Tinha pastores. Esse pastores mais e mais. Então, eu acho que eu vou me chamar bispo, né? Tem anel em tudo, né? Bispo. Todo pastor grande é bispo. Agora não foi suficiente, não. Depois passou para apóstolo. Mudou nada na estrutura, na doutrina e nada. Só nome e só movimento e tudo, né? Então, eu não sei se vai chamar apóstolo, vai ser muita incredulidade, né? Não precisa chamar nome, né? Precisa ter o produto. Mas tem que ter produto, né? Não temos ainda amor de Deus fluindo. Esta palavra viva, comunidade, poder. Então, apóstolos e a igreja restaurada. Agora, essas duas linhas, nós temos escolhido a segunda linha. Por quê? Porque eu vejo isso, nós vemos isso nas escrituras, né? Em nosso interior, nossa testificação, né? O batismo do Espírito Santo é importante, irmãos. Não para fazer barulho, mas para entender as escrituras. Tem uma coisa que parece uma luz que não tem tanto, né? Quando não tem batismo, alguma coisa rompe, né? Na mente, né? A mente fica renovada. E então é aberta e as escrituras começam a abrir. Porque as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. E para interpretar as escrituras, precisa o mesmo Espírito que inspirou. Lógico, né? Inspirado pelo Espírito Santo e indo para o seminário, estudando com raciocínio humano e interpretando, não dá, não bate. Tem pastores, tinha pastores no passado, nem convertido. Eu sempre falo essa história porque tem um personagem, tinha pastor no tempo de Amy Semple McPherson, né? Na igreja quadrangular, igreja prominente naquela cidade, né? Stockton, né? Ele era de sociedade, né? Tudo. Ela pregou na tenda, né? Ele foi para frente para aceitar Jesus, Charles Price. Ele humilhou durante toda a cidade. Não foi uma grande cidade, então ele foi conhecido. Ele humilhou e entrou uma outra dimensão, é ministério de cura. Mas muito, muito equilibrado, né? Porque passar pela teologia e tudo, né? E depois receber batismo, até equilíbrio, né? Porque alguns pentecostais ficam, vamos dizer, meio fanático, meio, né? Sem palavra, né? Não dá para confiar. Espírito sem palavra não dá. Palavra sem Espírito, não dá. Meu Deus, ajuda-nos. É. Agora eu quero ler um trecho aqui, escrito por Francis Schaeffer. Ele, homem do século XX, com a mente inspirada por Deus, a mente iluminada, intelectual, presbiteriano. Ele, presbiteriano, vamos dizer, eles estudam. Eles creem em estudar, eles creem também e na Bíblia. E tem resultados, né? Estudar a Bíblia e cultivar a mente é uma coisa boa. Paulo, o apóstolo, fez isto, né? Moisés fez isto. Mas não é tudo, né? Então, este Francis Schaeffer, Ele morreu em 84, em nossa geração. Né? Eu acho que todo seminário, todo curso de filosofia deve estudar Francis Schaeffer. Fenomenal. Mas e ler trechos dele, colocações dele. Eu estudei filosofia na faculdade, né? Mas eu peguei quase nada, né? Mas Francis Schaeffer, porque ele estuda filosofia, ele estudou filosofia, arte, todas as áreas, né? Ele tinha um ministério para os intelectuais universitários. Então, ele foi com a esposa para ministrar para as crianças depois da Segunda Guerra. É bom começar com os pobres, né? As necessidades, né? Mas aconteceu que ele estabeleceu um centro em Suíça, né? Estudantes de todo mundo veio para ouvir a palavra dele. Ele ministrou a mente intelectual, moderna, com Bíblia, palavra de Deus, doutrina sã. Então, isso é a introdução. Eu vou ler este trecho. Com frequência, os homens têm agido como eles tivessem de escolher entre reforma e reavivamento. Alguns clamam por reforma, outros por reavivamento. Haroldo falou isso ontem, né? Eles tendem a olhar um para o outro com desconfiança. Reforma. Mas reforma e reavivamento não estão em oposição um ao outro. Na verdade, ambas palavras estão ligadas com o conceito de restauração. Então, meu assunto é os três R's, né? Eu gosto da literação. Né? Reforma, reavivamento, somam igual restauração. Reforma fala de uma restauração da doutrina pura. Reavivamento de uma restauração da vida cristã. Reforma fala de retorno aos ensinamentos das Escrituras. Reavivamento de uma vida introduzida no relacionamento correto com o Espírito Santo. Tem nada para discutir aqui, certo, né? Os grandes momentos na história da igreja, os grandes momentos na história da igreja aconteceram quando essas duas restaurações ocorreram simultaneamente. Amém?
Amém.
Eu vou ler isso mais uma vez. Os grandes momentos na história da igreja aconteceram quando essas duas restaurações, reavivamento e reforma, ocorreram simultaneamente. Não pode haver verdadeiro reavivamento a não ser que tenha havido reforma. E reforma não é completa sem avivamento. Que venhamos a fazer parte daqueles que sabem a realidade tanto de reforma como de avivamento, para que este miserável mundo em trevas no qual vivemos possa ver uma demonstração da igreja voltada tanto à doutrina pura quanto a uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Agora eu vou fazer outro esquema, é meio complicado, mas eu vou pelejar. Irmãos, olha esse espacinho aqui. Paulo fala, agora o mistério foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é um agora. Vai ter outra agora, que eu falei, mostrei no outro esquema, né? Apóstolos vai voltar para preparar a igreja. Vai ter uma, teve uma agora, e vai ter outro. 2000 anos, mais ou menos. Não tem problema com Deus. Pode ser 50 anos, pode ser 100 anos, pode ser 200. Pode ser 30 também. 10 não. Então, aproximadamente, nós temos esses períodos de 50 anos, né? Para 500 anos. Agora eu vou falar uma coisa assustadora. Eu não estou falando isto é do Senhor. Mas eu sinto muito edificado de falar isto. A primeira reforma não foi com Martinho Lutero, foi com Jesus. Lei, graça, totalmente reestruturada, palavra, tudo. Né? Lei, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1,17. Né? Foi uma mudança total, drástica, e nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, isto para mim é a primeira reforma. Mas foi uma reforma completa.
Então o mistério foi revelado e tinha graça em vez de lei, corpo, koinonia, comunhão, comunidade. Isto foi resultado da doutrina apostólica, o mistério revelado. Amém? Primeira reforma. Segunda reforma veio em 1500, mais ou menos, né? Começou 200 anos antes, né? Com vários reformadores, perseguidos e tudo, né? Mas culminou com Lutero, rompeu, queimou a bula, né? Queimou na fogueira, excomungado. Queimou, rompeu. Ele não tinha essa intenção, não, mas aconteceu. Então, isso é a segunda reforma. Mas eu vou dizer o seguinte: a segunda reforma foi incompleta. Foi importantíssimo, mudou a história do mundo. Por exemplo, para nós, a América do Norte foi colonizada pelos protestantes. E a América do Sul foi colonizada pelos católicos. Olha a diferença no desenvolvimento cultural, espiritual, economicamente, em todo sentido, né? Mas Deus tem planos para nós.
Amém.
Não precisa desanimar. Mas foi uma grande diferença. Que palavra pode resumir essa diferença em América do Norte e América do Sul? Uma palavra só. A Bíblia. Eles levaram a Bíblia, as famílias, para o norte, levaram a espada e a cruz para o sul, para explorar, tirar tesouros, levar para a Europa. Os protestantes queriam estabelecer famílias com Bíblia e tudo, né? Então, esta primeira reforma, separação, talvez você pode escrever, não sei se vou. Separação de Roma foi um grande passo de se libertar da autoridade monolítica, né? Roma, bispo de Roma, papa, tudo vem de Roma, né? Então, isso foi a libertação, dia de independência. Mas separou de Roma, mas não voltou para Cristo, né? Tinha Bíblia. Separação de Roma, Bíblia, liberada de Roma, a Bíblia, a palavra escrita, liberada para... Uma das primeiras coisas que Martinho Lutero fez foi traduzir de latim para a Alemanha, para alemão. Foi, então, os outros países também, na Inglaterra e tudo. Então, foi restauração das escrituras para o povo. Importantíssimo. Separação de Roma, restauração das escrituras e restauração da doutrina que salvação vem pela fé, não pelas obras. Não separação do governo secular. Casado, como começou com Constantino, no Império Romano, casou com o governo e assim Satanás toma conta da igreja quando está casado com o governo secular. Amém? Se os evangélicos querem apoio do governo, cuidado. Está procurando apoio de Satanás, príncipe deste mundo. Não mexe com político, não. Pode votar, pode ter opinião, mas mexer é apoio financeiro e tudo. Então, não separou do governo, ao contrário, procurou apoio do governo, né? Cada igreja tinha uma príncipe. Tinha um apoio de algum rei ou príncipe, né? Para apoiar. Eles não cogitaram a possibilidade de igreja viver sem governo secular ligado com ele, né? A Rudy me falou isso algum tempo atrás, ele estava dando curso de história da igreja. Eu falei, é mesmo. Eles não, no tempo de reforma, eles não nem constataram a possibilidade de o povo de Deus viver sem autoridade de governo ligado com eles. Anarquia. E muitas vezes tinha aqui. Então, não separação do governo secular, palavra escrita, mas não palavra viva, revelada, e não santificação pela fé. Tinha justificação pela fé, mas não tinha santificação pela fé. Tinha várias opiniões e doutrinas. Tinha outra linha, anabatistas, menonitas e quakers e tudo eles. Tinha duas linhas, eu não vou entrar em detalhe, né? Mas tinha outra linha que não podia ligar com o governo. Eles sofreram perseguição. Ah, você quer rebatizar, então pode ser folgado, né? Sempre tinha esse problema durante a história, porque o verdadeiro crente não tem muita testificação sobre mexer com o governo, não? Tinha essas outras linhas, né? Eu, só para completar, 500, mais ou menos, primeiro Papa, né? E aqui, mais ou menos, as cruzadas, milênio falso. Eles iam libertar Jerusalém dos turcos e, fazendo isso, eles massacraram os judeus e muçulmanos e uma coisa feroz, com cruz. Traíram, juntar todos os judeus numa sinagoga e pegou fogo, né? Sem misericórdia. Fala alguma coisa e trai, mentira, com cruz. E as católicas pensaram que ia estabelecer Jerusalém e o reino de Deus e tudo. Foi milênio falso. Agora aqui eu falo a terceira reforma, minha doutrina. Então eu vou ditar, talvez eu vou ditar os elementos aqui. Mistério revelado de novo. Deus vai revelar para seus apóstolos, homens que procuram a palavra viva, vai revelar este mistério de corpo, de gentios e judeus no mesmo corpo, comunidade, amor. Vai revelar essas coisas de novo. Amém. Graça. Nunca entendemos a graça, né? Desde a primeira reforma, quando tinha graça, nessa reforma nunca entenderam graça. Até hoje, nós falamos graça, mas nós falamos a nossa parte e Deus faz a sua parte. Nunca entendemos sobre graça desde aquele tempo. Sempre mistura, o homem não quer ser obrigado a Deus, ele quer fazer a parte para o seu próprio orgulho, né? Deixa Deus tomar conta, mesmo tudo, eles não entenderam. Então tem tanta doutrina sobre Calvino, Armínio, etc, etc, né? Quando eu estava conversando com o irmão ontem, né? Quando entendemos este mistério, não vamos mexer com teologia mais, não tem. Tudo é resolvido. Não precisa escolher Calvino, Armínio e qualquer outra coisa, não. Vamos ter visão espiritual da palavra viva. Jesus em nosso meio. Precisa entender teologia quando tem Jesus em nosso meio. Amor fluindo, revelação da palavra. Livro de Atos de novo. Então, mistério revelado de novo. Graça revelada. Comunhão do Espírito, terceiro testemunho, o sangue fluindo e a morte do eu acontecendo, né? Terceiro testemunho, graça, comunhão do Espírito. Agora eu não tenho falado muito sobre Israel, né? Agora eu creio, vamos falar o seguinte, o século XX era época de batismo do Espírito Santo e a restauração do Israel. Essas duas coisas no mundo espiritual eu acho importantíssimo, né? O século XX começou e está terminando com mover do Espírito Santo, restauração do batismo do Espírito Santo, dons, ministérios e tudo, né? E paralelamente, quase o mesmo data, cada passo pelo Espírito Santo era um passo para o Estado de Israel, né? O movimento de receber o Espírito foi no início do século e foi no início do movimento zionista, né, de procurar terra, a sua própria homeland, sua própria parte. Começou. Em 1948, Israel foi estabelecido como nação. E Shuba Sirodia começou no Canadá. Ministério profético, né, sobre apóstolos e profetas e corpo de Cristo e tudo, né? Começou no século com batismo do Espírito, no meio do século, outra onda do Espírito Santo e Israel estabeleceu sua própria nação. 1967, sabe o que aconteceu em Israel naquela data? Guerra de 6 dias e tomou conta de Jerusalém todinho. Aleluia! Sabe o que aconteceu no Espírito Santo? Movimento carismático entrou na Igreja Católica exatamente esse ano, na faculdade, paralela, cada vez. Interessante. No século XXI, eu creio que vai ter tempo de reforma. Eu não estou dando 20 anos agora, você pode entender. Eu não sei, mas eu creio que a terceira reforma precisa acontecer antes da volta de Jesus e reconciliação de Israel com a igreja. Efésios 2, 22 até o fim, fala claramente que os dois povos vão ser um só povo, um só corpo, um novo homem. Romanos 11 fala todinho sobre reconciliação com Israel, com a igreja. Não fala sobre dispensação, Israel na terra, igreja no céu. Não, não tem separação. Se quer ler e crer na Bíblia, eu estou falando a verdade. Vai ter reconciliação entre Israel e a igreja antes da volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, leia com a mente aberta Romanos 11. Começa a seguir os pensamentos de Paulo, né? E Efésios 2. Não tem dúvida que tem dois povos paralelos, não. Outra interpretação é que a igreja é Israel. Israel acabou. Agora a igreja é Israel espiritual e acabou a igreja, Israel. Coitados, eles foram rejeitados. Não. Não tem paralelo e não tem substituição. Tem união, reconciliação. Nós precisamos de perdoar os judeus, mas os judeus precisam nos perdoar. Nós temos Cristo, mas não entende a visão profética que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas. Não entendemos nada sobre a terra, comunidade, sobre doutrina, trindade, tudo, né? Mas eles não aceitam Cristo. Mas eles têm muita coisa sobre comunidade, palavra profética, que nós precisamos. Nós precisamos deles, eles precisam de nós. Está começando também. Está começando. Tem um movimento que chama judeus messiânicos. Ele fala, não precisa converter. Eu quero completar judaísmo com Cristo. Completar. E não creio que é arrebatamento antes de Cristo voltar, secreto. E não creio na estruturação do templo, não. Não. Isto foi para mim, Gerânimo, foi cumprido em Tessalonicenses 2. Que como Deus sentado no templo, isto é o Papa, né? Para mim. Mas eu não sinto que vai reconstruir o templo, não. Isto é uma divergência. Reconstruir o templo é projeto de judeus, né? Que nós precisamos do templo em Jerusalém?
Não,
nós somos o templo. Apóstolo Paulo revelou isto, casa de Deus. Apocalipse fala isto. E não é de Deus esse templo, e não acho que judeus vai fazer isso, não. Se começar a fazer isso, vocês sabem, vai ter guerra mundial. Guerra mundial, porque os muçulmanos são meio loucos, né? Eles não têm raciocínio, né? Eles brigam sobre... Não, eles preferem morrer... De perder qualquer honra, né? Se colocar a mão naquele lugar sagrado que é o templo de Salomão, onde Deus decidiu com Davi, eles acham que é deles, né? Agora eles querem a parte oriental de Jerusalém como capital. Não vai ter paz no Oriente Médio, não. Vai ter guerra. Agora sobre guerra está profetizado. Eu acho que vai ter mais guerra. Parece guerra atômica, porque Zacarias fala sobre efeitos que para nós, que sabemos sobre Hiroshima e tudo, é bomba atômica. Então acho que eu não gosto de pensar sobre isso. Ninguém gosta, né? De guerra atômica e mais guerra mundial, não sei. Mas tem que ter problemas, porque Mateus 24 sobre tribulação e guerras e rumores de guerras e tudo, né? Então, eu não creio no templo, não. Eu creio na reconciliação com Israel e a volta de Jesus para reinar. Mas sobre anticristo, sobre a abominação da desolação, é construir aquela mesquita no lugar de Salomão. Isto é abominação de desolação. Abominação de desolação foi onde Davi foi designado por Deus e Salomão construiu o templo. O lugar dos judeus. Então, por isso, não vai ter paz, não. Vai. Está sofrendo agora. Está tendo agora. Mais ainda. Totalmente falsa. Engano. Teoria de escapo. O irmão Andrew, que levava Bíblias para todo lugar comunista, ele fala no século XX tem mais mártires mais perseguição de todos os outros séculos juntados. Ele sabe, porque tem muita mais população, né? China, Sibéria. Agora, o comunismo acabou quase, né? Mas quem está perseguindo os crentes agora? Ah, Cuba, pouca coisa, né? Muçulmanos. Pastores de Assembleia de Deus sendo martirados em Irã. Martirizados. Os perseguição vem dos muçulmanos. Ele fala que Jesus é o profeta, né? Mas Muhammad é o profeta especial. E eles pregavam, não sei o que eles falam agora, mas eles falam que quem mata crente está, tem passagem direta para o céu. Mas lê agora o versículo 3 de Efésios. 3.
Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Ok. Então, lê 13 de novo.
13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus.
Então, versículo 3, unidade do Espírito. Até 13, unidade da fé. Se não temos unidade no Espírito, agora, como nós vamos chegar à unidade da fé, né? Não chega à unidade da fé por causa de esses problemas de palavras, de visões e tudo. Mas quando tem outra reforma, outra revelação do mistério, amor e união, comunhão no Espírito, vai ter unidade da fé através de apóstolos. Porque a Igreja Gloriosa tem que ser unidade em todo sentido, né? Mas daí tem que começar agora com unidade no Espírito. Se temos crítica, amargura, orgulho e tudo agora, não temos unidade no Espírito. E podemos ter, né? Podemos ter. Isto é avivamento. Eu creio que a última igreja, a igreja renovada, a igreja verdadeira, não vai importar a organização. Não vai ter organização. Minha visão é um rio de graça fluindo. Silenciosamente, né? Vai beber. Vai banhar. Jesus está aqui. Ó. Fluindo, casa em casa, rua com, aleluia, né? Fluindo. Igreja falsa vai ter estrutura, título, vai separar. Rio de graça, vem banhar com Jesus, vai entrar no Espírito, água viva, bebe, entra, né? E não vai ter propaganda, não vai ter anúncios, estádios, cruzados, não. Vai ter. Vem cá. Haroldo falou sobre a igreja na China. Vem cá. Nós temos segredo para a sua vida. Vem cá. Vamos reunir nossa casa hoje à noite. Curas, mas não fala. Ah, vem para ser curado. Não. Vem para encontrar com Jesus. Naquela orgulho do homem, não. Fluindo. Deixa o rio fluir. Amor de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Somos da restauração.